temos hoje para audiência a Associação Portuguesa de Aquacultores. De acordo com as informações que aqui tenho, o Sr. António Coelho Castro, Carlos Henriques, José Calheiros e Fernando Gonçalves, que nos vêm, de acordo com a informação que aqui tenho, fazer a apresentação de algumas propostas para a fileira da aquicultura. Posto isto, só dar-vos nota de que estão na sala representantes dos senhores deputados dos grupos parlamentares do PSD, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do CDS e do Grupo Parlamentar do PCP. Está a entrar também o senhor deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que tem aqui lugar, fica aqui à direita do Partido Socialista. Posto isto, as regras de funcionamento que temos para as audiências, com alguma flexibilidade, normalmente os senhores têm 10 a 15 minutos para fazer uma primeira apresentação, fazemos uma ronda por todos os grupos parlamentares, por forma a que possam intervir sobre aquilo que os senhores aqui nos disseram, e depois os senhores têm a palavra para alegações finais. O pressuposto é de que a audiência dure cerca de uma hora, uma vez que temos mais uma audiência a seguir. Faça isto, tenha a bondade, tenha a palavra.
Mas não há dúvida nenhuma que a aquacultura começa a ser, a ter um interesse primordial no nosso país. Não é só no nosso país, em todo o mundo. Como sabemos, do mar só podemos tirar aquilo que ele produz, e ele infelizmente vai produzindo cada vez menos, devido à sua pesca intensiva, devido a todos os fatores nefastos que se têm exercido sobre o mar, e a pesca sofre essas consequências. E o homem só tem uma solução, é produzir artificialmente aquilo que o mar não consegue produzir. E estamos perante a necessidade da aquacultura ser desenvolvida a nível mundial. Ora, nós compete-nos, devido ao tempo, compete-nos apresentarmos-nos como APA, Associação de Aquacultores, em que eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Quer dizer, nós começamos e temos a honra de termos sido dos primeiros países da Europa a produzirmos peixe em águas interiores para consumo público. Um dos nossos associados começou a produzir trutas para consumo público em 1968, portanto, há umas décadas, e desconhecido na altura por todo, mais ou menos por toda a Europa. Portanto, é para nós uma honra dizermos, sim senhor, nós tecnicamente estamos evoluídos. Esta aquacultura foi-se desenvolvendo, digamos, individualmente, pelos diferentes setores, e por várias vezes nós tentámos juntarmos-nos, porque formaram-se pequenas associações, uma associação no Algarve, ou duas ou três no Algarve, e uma em Aveiro e outra no Norte, e não sei o quê, e tentámos realmente formar uma associação, que nos foi muito difícil, até realmente ao aparecimento, quer da Pesca Nova, quer da Stolt, quer dizer, que associaram-se aos grupos existentes, e forçaram-nos a formarmos uma associação, digamos que representamos 90% de toda a aquacultura nacional. É essa a nossa presença aqui, representamos, portanto, 90% da aquacultura nacional. Isto começou em abril de 2009, relativamente recente, com outro nome diferente de APA, mas tivemos que mudar o nome para APA devido às burocracias administrativas em que esse nome que nós tínhamos, que era a CAP, não ter sido admitido, por já existir coisas parecidas, e portanto, e fomos para esta sigla. Portanto, como eu referi, nós temos 90%, representamos 90% de todos os aquacultores. Isto iniciou-se, como digo, com a piscicultura em águas interiores, e que se tem desenvolvido. E, enfim, alargámos-nos depois, e mais recentemente, à pesca, quer offshore, quer pesca das águas salgadas. e hoje realmente, quer com o aproveitamento das salinas, das antigas salinas, quer com obras realmente de vulto realizadas, hoje começa realmente a aparecer a aquacultura com um certo interesse, um certo desenvolvimento. Não chegámos, e por isso mesmo estamos aqui com o intuito de darmos a conhecer, mas ao mesmo intuito de dizermos, de braços abertos, precisamos de vocês, precisamos de auxílios, porque, infelizmente, a aquacultura foi considerada durante muito tempo uma coisa que mal se falava, ou até não se falava, e quando aparecia com qualquer intuito cáustico, e não com o intuito de nos auxiliar, e que, de grandes auxílios que precisamos, porque, como digo, não é só Portugal, a própria Europa já está tremendamente desenvolvida. Nós, como sabe, não chegamos a 1%, não chegamos a produzir 1% do peixe que comemos. Isto corresponde realmente a termos um sentido de necessidade de desenvolvermos realmente a piscicultura. A piscicultura quer em águas interiores, e que têm sido comandadas pela parte dos florestais, quer em águas salgadas, e que têm sido comandadas pela Direção-Geral das Pescas. Eu, entretanto, vou dar a palavra, e para não roubar muito tempo, aos meus colegas, e vamos apresentar-vos determinadas falhas e pedir-vos determinados auxílios.
Muito obrigado. O meu nome é Carlos Henriques. E, como disse o Sr. Engenheiro Castro, Portugal foi dos países que iniciou dentro da União Europeia com maior antecedência à produção aquícola, mas as quantidades nunca deram um salto e continuam estagnadas nas 8 mil toneladas, o que significa que é menos de 1% daquilo que consumimos em peixe, o que implica que importamos da União Europeia e de países terceiros o restante. E não demos esse salto porque não foram tomadas algumas medidas de apoio ao setor que nós temos vindo a reclamar aqui nesta casa. A última vez que cá estivemos foi em 20 de dezembro, algumas coisas que foram feitas, mas outras que são básicas deveriam já ter sido implementadas e precisamos do vosso apoio para o fazer. Um é o seguro aquícola. Em Portugal não existe um seguro para a aquicultura, existe para a pecuária, existe para as florestas, existem para outros setores, mas para a aquicultura não existe. Foi publicado o Decreto-Lei 21/2011, mas falta a portaria regulamentadora que não chegou a ser publicada. E, portanto, precisamos que esta Casa nos apoie, nos ajude a conseguir que ela seja publicada quanto antes. Apenas a título de exemplo, isto aplica-se a quase todas as outras medidas que propomos para o setor, este seguro existe nos outros países da União Europeia em média há mais de 10 anos. A outra medida que foi publicada e teve a duração de um ano foi a eletricidade verde, que significava que a aquicultura tinha a energia elétrica 20% mais barata, tal como tem a pecuária e a agricultura. Esta medida também não foi renovada desde maio de 2011, que estamos a aguardar o seu prolongamento. O mesmo existe na União Europeia, em que todo o setor primário tem esta medida promulgada e aprovada e tem um impacto económico importante nos nossos associados e pequeno no Orçamento Geral do Estado. Outra das medidas também defendida pela Associação é uma maternidade para bivalves. A ostra portuguesa e a ameijoa boa têm fama em toda a União Europeia, exportamos o pouco que produzimos, mas não se produz mais porque não há sementes. Sementes são as pequenas ostras ou as pequenas ameijoas que os nossos associados produtores vão recolher às praias e depois engordam, chamemos-lhe assim, para depois as vender. Mas não há ameijoa, não há ostra suficiente em quantidade. Temos mercados, temos mão de obra, temos know-how, temos renome em termos de mercados europeus, mas Portugal não fez nunca nenhuma maternidade, ao contrário de Espanha, que tem 4 ou 5 maternidades, onde oferecem grátis as sementes, e significa que produzem mais de 200 mil toneladas de bivalves ano. E nós temos uma água ótima para produzir bivalves, com as temperaturas ideais, e a nossa ostra em Portugal demora apenas entre, que depende do tamanho, mas entre 12 a 18 meses para atingir o tamanho ideal em termos comerciais, enquanto que em França ou em Espanha demora perto de 2 anos. O que significa que temos vantagens competitivas em termos ambientais, mas não temos o meio para os produtores poderem aumentar a sua produção, que são as sementes. O outro é, dada a situação económica, termos o mesmo benefício que têm as pescas, que é não termos que suportar o IVA. O IVA de quase todos os produtos que utilizamos como matérias-primas ou como investimentos tem a taxa de 23% e quando vendemos os nossos produtos é a taxa de 6%, o que significa que somos criadores de IVA. O mesmo que acontece com as pescas. E para as pescas existe e está previsto no Código do IVA, no seu artigo 14º, esta possibilidade de isentar, o que não tem qualquer impacto no Orçamento Geral do Estado, tem sim impacto nas nossas tesourarias, que deixamos de ser credores do Estado por longos meses para cobrar o IVA e o IVA passa a ser entregue diretamente pelos fornecedores ao Estado. É outra das medidas que temos vindo a defender e a promover. A outra medida que também existe em toda a União Europeia, com exceção de Itália e Grécia e Portugal, é o pagamento dos nossos produtos a 30 dias pelas organizações comerciais. Os supermercados e hipermercados, quando vendem os nossos produtos, ou restaurantes, vendem a pronto, não dão a crédito, mas pagam-nos os nossos produtos nos prazos que entendem, dado o peso que eles têm na nossa estrutura comercial e a força que eles têm. Isto é um problema não só da aquicultura, mas é todo o setor primário. Em toda a Europa é obrigatório o pagamento a 30 dias, insisto, com exceção da Grécia e da Itália. Portugal deu o primeiro passo com a publicação do Decreto-Lei 118/2010, que minimizou o problema para os PMEs, as pequenas e as microempresas, aliás as médias empresas estão excluídas, e falta agora dar o passo que é alargar a aplicação da obrigatoriedade deste pagamento a 30 dias da data de entrega dos produtos através de uma extensão. Aliás, foi o mesmo caminho que França seguiu há 14 anos atrás, que foi começar por obrigar o pagamento a 30 dias aos pequenos produtores e depois alargar a todos os produtos alimentares. Numa situação de crise económica, numa situação em que os bancos cortam-nos o crédito, numa situação em que os tribunais não funcionam e que os incobráveis aumentam, esta situação é ainda mais importante de implementar. Por último, destas medidas mais prementes, chamemos-lhe assim, depois existem outras estruturais, é a redução da carga fiscal nos combustíveis. Nós, nos nossos barcos, que utilizamos para apoio às unidades que estão nas offshores, ou os tratores que utilizamos nas nossas unidades que estão em terra, pagamos o combustível ao mesmo preço que paga um iate ou uma viatura de luxo. Ao contrário das pescas e da agricultura, que têm isenções especiais nos impostos e também à semelhança do que têm os aquicultores em Espanha ou em França. E o que temos vindo a pedir é que o gasóleo verde seja alargado a todo o setor ou o gasóleo dos barcos, das pescas, seja alargado a todos os nossos barcos, dos nossos associados. Estamos a falar de pouco impacto em termos de Orçamento Geral do Estado, do levantamento que fizemos, estamos a falar de 300 mil, 400 mil euros ano, mas significa que os nossos custos de produção, por este efeito de combustíveis e eletricidade, são mais caros do que os nossos colegas que estão do outro lado da fronteira e conseguem produzir com custos mais baixos que os nossos.
Muito obrigado. Se me permitem, o meu nome é José Calheiros. Eu só lhes queria agora apresentar um certo número de medidas estruturais que nós consideramos que têm constituído, de alguma forma, constrangimentos ao desenvolvimento e ao normal funcionamento do setor. E começaria por lhes falar da primeira questão, que tem a ver com o que nós temos vindo a reclamar há bastante tempo, que é o plano setorial para a aquacultura. Atualmente, em termos de ocupação territorial e de distribuição das ocupações das áreas, nós sabemos que existe uma forte competição de diferentes setores e, no nosso entender, era fundamental e importantíssimo que, de uma forma ponderada, tecnicamente e politicamente, atendendo às características das áreas disponíveis no território, fossem consignadas e determinadas nos planos de ordenamento quais as áreas que ficam para permitirem em primeiro lugar, a expansão das unidades que existem para poderem aumentar eventualmente a sua exploração e aqueles locais em que será possível a potenciais investidores virem a instalar unidades, evitando o óbice de ter que se andar a estudar e a fazer estudos e a terem-se custos desnecessários com avaliações de potenciais locais para instalar unidades aquícolas, para se ver depois o projeto rejeitado por uma decisão administrativa de ordenamento territorial. Ainda dentro deste aspecto, a REN constitui também uma ferramenta com que nós temos que lidar diariamente, porque pela sua natureza as unidades aquícolas, todas elas se encontram instaladas em zonas que estão dentro ao abrigo do regulamento da REN, e há alguns mecanismos que estão previstos que têm sido fortes constrangimentos para a nossa atividade. Temos vindo a apresentar estas questões junto da tutela, algumas foram atendidas e houve emissão de, nomeadamente, notas interpretativas relativamente à necessidade de autorização ou não para obras, meras obras de reparação, mas existe uma questão que é uma imposição, uma limitação imposta quanto às áreas previstas ou autorizadas para construção de apoios à atividade aquícola e que neste momento está estabelecido que a área que é permitido construir dentro da REN para apoio de unidades aquícolas são 80 metros quadrados. Sucede que com toda a legislação que tem vindo a ser publicada dentro de diferentes áreas, nomeadamente higiene e segurança alimentar, número de controle veterinário e por aí fora, nós tentando cumprir toda essa regulamentação e tendo todas as áreas que estão previstas, fizemos um levantamento e chegamos à conclusão que necessitaríamos dar algo como 635 metros quadrados. Era preciso, obviamente, haver aqui algum ajuste e corrigir esta situação. Nos últimos anos, uma aposta do Governo Central tem sido para aumentar a produção aquícola, partir para a aquacultura offshore, ou seja, trabalho em jaulas flutuantes no espaço marítimo. Este tipo de jaulas e de instalações implica muita mão de obra, nomeadamente em termos de mergulho, mas é um tipo de trabalho especializado e que não tem propriamente grande relação com o que é obrigatório num curso atualmente de mergulho para obtenção de certificação de mergulhador profissional. Ou seja, atualmente apenas a Escola da Marinha da Armada é que é autorizada em Portugal a ministrar cursos de mergulho profissional, e todos os trabalhadores de uma empresa que estejam a desempenhar uma atividade que é remunerada têm que dispor de uma certificação profissional para exercer essa atividade. Acontece que esse curso ministrado na Armada é um curso com cerca de um ano de duração, em que se dão várias valências, nomeadamente soldaduras subaquáticas e por aí fora. São valências demasiado técnicas e demasiado demorosas e um curso demasiado caro, que não se aplica ao que se pretende de um trabalho numa aquacultura. O que nós pedíamos era que se tentasse desenvolver uma certificação mais adequada ao trabalho de apoio à aquacultura, facilitando essa formação, porque o que tem acontecido atualmente é que quem quer trabalhar em aquacultura desloca-se à Espanha e em 15 dias ou um mês obtém essa certificação profissional para trabalhar em apoio às aquaculturas e, portanto, além do mais, isto também constitui uma oportunidade de negócio que poderia ser dada às escolas de mergulho em Portugal ou à solução que se viesse a encontrar, porque isto são cursos de milhares de euros que estão a ser também gastos lá fora. Outra situação que nos interessava resolver tem a ver com a questão dos produtos farmacêuticos. Trata-se de uma questão que nos preocupa porque neste momento existe uma União Europeia com regras comuns, mas um produto farmacêutico registado num país da União Europeia não pode necessariamente ser utilizado em Portugal. Ele tem que também vir a ser registado em Portugal. Ora, isto constitui aqui uma situação de desigualdade tremenda entre os grandes países e os pequenos países, porque obviamente que os grandes países constituem grandes mercados também de consumo e justificam o investimento das farmacêuticas para registarem esses produtos, quando num mercado como Portugal, o registro de um produto que andará na ordem dos 50 mil euros e poderá demorar 1 ou 2 anos, dificilmente haverá o retorno para o laboratório. Portanto, nós temos vindo a trabalhar na base da boa vontade da Direção-Geral Veterinária, em que vai emitindo autorizações especiais para a importação de produtos, mas obviamente que isto representa um ónus não só em termos monetários, mas também no que isso representa em termos de perda de reação, porque compreenderão, quando um estoque animal manifesta uma patologia, nós não podemos aguardar uma importação especial de um produto para depois ir tratar, porque depois já não há nada para tratar. E, portanto, nós pensamos que isto é importante ser esclarecido e, do nosso ponto de vista, devia ser uma questão que a nível europeu devia ser resolvida e que um produto, qualquer produto registado num país da União Europeia, devia automaticamente poder ser utilizado em qualquer outro país da União Europeia.
Temos também dentro do PROMAR, com certeza, estamos bem a acabar, dentro do PROMAR, que é o Programa de Apoio aos Investimentos no nosso setor, foi retirada nas últimas alterações que se fez a sistema uma majoração de 10% de ajudas aos investimentos que fossem localizados fora da área do Vale do Tejo e que os nossos associados consideram que deveria ser reposto. Mas, tão importante como isto, é a redução do tempo de apreciação das candidaturas. Deveria ser estabelecido um limite a 30 dias para ser diferido ou indiferido, e se não seria diferido tacitamente, todas as candidaturas que viessem a ser feitas ao PROMAR. Não pode acontecer, e embora com a ajuda da Direção-Geral das Pescas muito se tenha recuperado, que os projetos fiquem abandonados, esquecidos, nas prateleiras das direções regionais durante meses e anos, embora os anos não sejam a norma comum, mas existem vários associados que tiveram projetos perdidos nas secretarias sem que houvesse resposta nem favorável, nem colocada qualquer dúvida. E com isso as oportunidades de investimento ficam perdidas. Acresce a isto um pedido para que, no caso das ostras, seja no próximo Orçamento Geral do Estado considerada a alteração da taxa do IVA. As ostras é o único bivalve, talvez porque no passado fosse um bem de luxo, que continua a ser penalizado com uma taxa máxima de 23%, o que significa que um produto hoje de 1,5 euro/quilo, que a restauração poderia promover o seu consumo, não acontece desta forma porque está sujeito a esta taxa máxima, que nos parece que seria uma oportunidade para moralizar o setor. Dir-me-ão que poderá ser uma possível perca de receita para o Estado, eu diria se calhar há um incremento porque as taxas máximas incentivam sempre outros caminhos.
Ora, eu vou-vos falar, por último, e peço perdão por estarmos a amassar, mas este assunto que eu vos vou falar é tremendamente importante. Vamos imaginar um caso concreto de uma aquacultura, de uma piscicultura nas águas interiores. Essa piscicultura, portanto, há um projeto que entra, neste caso, das águas interiores nos serviços florestais, esta entidade pede a informação ao ambiente e depois é publicada uma portaria no Diário da República em que diz, normalmente isto, manda ao Governo, pelo Secretário de Estado da Agricultura, autorizar a firma tal a instalar uma piscicultura nestas condições, assim, 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 e com esses condicionalismos, abrir a porta à fiscalização, comunicar doenças, etc. Pronto, um conjunto de condicionalismos. Entretanto, ultimamente, apareceu a Lei da Água. E agora o que é que sucede? Aparece outra entidade a dizer-nos, lá mandar o Governo autorizar uma firma a fazer isto assim, assim, isto não tem valor nenhum, porque agora nós só vos damos uma licença a título precário, e realço, a título precário, e pelo prazo de 10 anos. E eu pergunto, qual é a entidade bancária que vai emprestar algum dinheiro a qualquer firma que tenha uma licença a título precário e por um prazo de 10 anos. Deixem-me contar-vos só um caso. Um grupo russo veio ter connosco a pedir determinadas coisas porque queria fazer uma criação de estrogênio. uma coisa fantástica, fala em 700 postos de trabalho, fala em 50 hectares de terreno, etc, etc. Enfim, e nós esclarecemos. E eu tive vergonha de lhe dizer, olha, que você vai ter só uma licença precária pelo prazo de 10 anos. Não há banco nenhum, com certeza, que lhe empreste dinheiro. E vocês vejam isso. Tive vergonha de lhe dizer e não lhe disse. Mas o facto é este. Nós hoje, portanto, temos realmente, com a lei da água, com o aparecimento da lei da água, portanto, um alvará que estava publicado no Diário, publicado no Diário da República, como condicionalismo, como uma entidade que nos tutela, e agora aparece outra entidade, com uma força muito maior, que diz assim, não senhor, agora é isto, e faz aquilo, e se não retiramos. Retiraram. Eu falo até pessoalmente, porque tinha uma piscicultura que comprei numa barragem, devidamente, apareceu um senhor diretor do parque que não devia gostar da cor lá de uma bandeira ou coisa parecida, e deu ordens ao ambiente, retirem isto aí para fora. E eu recebi uma comunicação, retira daí para fora, indemnizo pessoal e saia daí. É título precário, não tem direito a qualquer indemnização nem coisa parecida. Eu pergunto, a aquacultura portuguesa, porventura, desculpem este um bocadinho de entusiasmo, a aquacultura portuguesa que tanto necessita de crescer, porque nós estamos a ficar vergonhosamente atrasados em relação ao resto da Europa. A Europa já consome 27%, do peixe que consome 27% é produzido industrialmente. E nós, um país à beira-mar plantado, situados aqui com estes constrangimentos todos, e eu pergunto, quem é que se pode meter numa, enfim, não, sabem que uma aquacultura é um investimento enormíssimo, enormíssimo em instalações e enormíssimo em peixe que se mete lá, não é? O custo do peixe ronda sempre os muitas centenas de milhares e as instalações. Nós, era uma das coisas que aproveito para deixar até um convite, gostaríamos muito, e até para manter aquele convite que já fizemos, de que nos dessem o prazer de uma visita a instalações nossas, para que pudessem ter in loco a sensação do que, e das dificuldades que nós vamos tendo. Portanto, nós, e para rematar, nós temos feito um pedido, e a lei permite-o, é que a estas instalações seja dado uma concessão, não uma licenciatura, mas uma concessão, e a lei permite que possa ser de 65 anos, que está na lei. Ora, é isso que nós pretendemos e é isso que a aquacultura portuguesa necessita, porque sem isso nós não conseguimos ir a lado nenhum. Termino com o convite, renovando o convite, de que estamos ao vosso dispor de dar-nos a todo prazer, se nos derem a honra da vossa visita a qualquer uma das instalações dos nossos associados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tenho inscritos o senhor Deputado Ulisses Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, que tem a palavra, faz favor.
Muito bom dia. Queria saudar os dirigentes da Associação Portuguesa de Agricultores que hoje aqui estão. Gostava de reiterar, e é de conhecimento da direção da APA, o acompanhamento que o grupo parlamentar do PSD fez no passado, na legislatura anterior, sobre as questões que nos têm colocado, que nos voltam hoje a colocar, e que muitas delas, a maior parte delas, não são novas, correspondem a constrangimentos, a problemas que subsistem, e que vos queria dizer que o grupo parlamentar do PSD continuará a acompanhar no sentido de, não obstante, considerando as questões que neste momento envolvem a vida do país, se possam ser dadas respostas concretas a alguns deles. Eu gostava, por um lado, e portanto concretamente não me vou pronunciar sobre estas questões, conhecemos, compreendemos e gostaríamos de ajudar a avaliar aquelas que estamos em tempo de poder ter uma iniciativa mais concreta para a sua solução. Há duas ou três questões, de qualquer forma, que eu gostaria aqui de deixar e pedir o vosso comentário, ou pedir o vosso esclarecimento. Um tem a ver com uma ideia que passa muito em alguns setores, da pesca, que não tem havido um conjunto de investimentos que têm sido apoiados pelo Estado, pelo Governo, através do Promar e outros, mas que, e como reconheceram, os níveis de produção da aquacultura não saem das 7, das 8 mil toneladas, não obstante alguns projetos âncora que têm aparecido, como é o caso do projeto da Pesca Nova em Mira. E, portanto, embora as estatísticas aqui também não apareçam com a solididade nem com o rigor que deveriam, nós temos que reconhecer que aquele objetivo que o anterior Ministro da Agricultura colocou de chegar às 35 mil toneladas em 2013 era claramente irrealista e, portanto, gostava de ter uma visão vossa daquilo que poderá ser, nas atuais constrangimentos, resolvidas algumas destas medidas, uma evolução natural e uma evolução que seja positiva do setor. Por outro lado, também gostava de colocar uma questão que os ambientalistas, volta e meia, nos apontam como fator que tem que ser enquadrado e que tem a ver com a própria cadeia de alimentação do peixe que é produzido em aquacultura. E gostava de saber se neste momento, qual o tipo de avaliação que a APA faz relativamente à possibilidade de introdução de alguns peixes herbívoros no nosso país. Por outro lado, só uma nota na questão dos fitofarmacêuticos. Nós temos a consciência destas dificuldades, mas é um problema que temos que resolver em sede de União Europeia e, naturalmente, temos alguns deputados de vários grupos parlamentares que já no Parlamento Europeu, nomeadamente a deputada Maria Sol Patrão Neves, colocou essa questão e, portanto, é uma matéria que acompanharemos, mas não nos compete muito, nem está muito nas nossas mãos, ajudar a resolver. Por fim, gostava também de saber se a Associação Portuguesa de Aquacultores, nós todos temos consciência, eu fiquei muito satisfeito por ver quer a Sra. Ministra, quer o Sr. Secretário de Estado do Mar reforçarem o papel que entendem que a aquacultura deve ter, não só para a diminuição daquilo que é o nosso déficit tremendo de produtos de pescado, mas também para, no fundo, responder a questões relacionadas com a segurança alimentar e a questões relacionadas com o crescimento pouco provável de quantidades no setor da pesca extrativa. Portanto, ficando satisfeito com isso, naturalmente que há questões estruturantes, como as questões do plano setorial, as questões da articulação com o ambiente, e nós pensamos que na nova estrutura organizacional do governo, com o ambiente e o mar no mesmo lado, poderá haver mecanismos de compatibilizar aquilo que tem sido uma coexistência difícil entre os interesses da aquacultura e aquilo que são as decisões em termos de reserva ecológica nacional. Portanto, também temos esperanças renovadas de que as coisas melhorem, mas nós também sentimos que poderá haver da parte da Associação Portuguesa de Aquacultores, e isso também gostaria de perguntar se tem alguma ideia relativamente àquilo que são as definições estratégicas do setor, aproveitando provavelmente algumas linhas que o Promar tem para, no fundo, conhecermos melhor e definirmos melhor o que temos de fazer, se é a intenção da APA promover também alguma iniciativa nesse sentido. Gostava de dizer, e sabem-no bem porque disse-o aqui na anterior legislatura, que o aparecimento da APA é muito importante para o setor. Nós tínhamos muitas dificuldades em encontrar interlocutores. Neste momento temos um interlocutor que representa a esmagadora maioria daquilo que é a produção aquícola em Portugal, seja água interior, sejam águas offshore, e portanto nós também temos todos de ser parceiros de um caminho comum, que é do que não é só dos políticos, é também dos agentes que estão no terreno, e era isso que eu gostaria também de saber, e uma pergunta só final, offshore, aquacultura em offshore, penso que só no Algarve, porque a nossa costa atlântica é um bocado complicado, não é?
Muito obrigado. Palavra o Sr. Deputado Jorge Fão.
Muito bom dia. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar esta delegação da APA, que, enfim, nos dá o prazer de vir hoje aqui a esta Comissão Parlamentar, não só trazer preocupações, mas também, sobretudo, manifestar aqui uma postura e uma atitude que não é nova, aliás, porque já na última audição, que não decorreu um ano ainda sobre ela, o registro foi exatamente esse mesmo, de sentido de responsabilidade, serenidade na abordagem das questões e, sobretudo, também, enfim, de um registro muito positivo, o alertar e a transmissão de uma mensagem aos responsáveis políticos para que, realmente, é preciso fazermos um grande trabalho, como dizia agora aqui o deputado Ulisses Pereira, em conjunto no que diz respeito às questões que afetam este subsetor, se me permitem, não é no sentido desdignificante, mas é no sentido específico do termo da aquacultura em Portugal. Aquilo que hoje aqui trouxeram, salvo aqui algumas pequenas evoluções, nomeadamente nesta questão do seguro aquícola e na questão relacionada com os pagamentos a 30 dias, e penso que aí não haverá efeito prático de modificações, praticamente mantém-se o mesmo tipo de questões e de preocupações, o que significa que, efetivamente, tem havido uma incapacidade por parte, enfim, do poder político em geral, do governo em geral, independentemente do governo anterior ter sido o governo do Partido Socialista. Este problema não remonta há 3 anos atrás, isto é um problema que tem história, mas, efetivamente, há que reconhecer que estamos mal, estamos a trabalhar mal, numa área e num setor onde, efetivamente, se percebe que as potencialidades são enormes, e não só as potencialidades de natureza económica e financeira no imediato, no médio e curto prazo. As potencialidades no sentido daquilo que, no longo prazo, encerra exatamente este subsetor como fundamental e fulcral para manter a possibilidade da alimentação, ou seja, do abastecimento de espécies aquícolas aos consumidores em geral. Portanto, as perspectivas, naturalmente, da sobreexploração naquilo que são os recursos marinhos em ambiente selvagem estão claramente cada vez mais com registros de alerta laranja e alerta vermelho relativamente a uma pressão enorme de sobreexploração e, portanto, claramente também já todos percebemos e sentimos que é neste setor onde se pode e deve trabalhar muito mais rapidamente, particularmente no nosso país, porque a nossa realidade realmente é uma realidade que, de alguma maneira, nos deixa, eu não diria envergonhados, mas, sobretudo, pessimistas e pouco entusiasmados. E é necessário, efetivamente, fazer aqui um grande esforço de atenção e de definição de prioridade política por parte dos governos relativamente ao subsetor, naturalmente também de um aumento de interesse, de empreendedorismo, de entusiasmo no setor empresarial por esta vertente da atividade. Porque, na realidade, aquilo que nós temos como um dado claro é que, na última década, a produção da aquacultura em Portugal não teve praticamente nenhum tipo de alteração. Nós estávamos em 2000 com cerca de 7.800 toneladas, estávamos em 2009 com 8.000 toneladas, grosso modo, ou seja, durante 10 anos não conseguimos efetivamente evoluir. E seguramente há aqui problemas de falta de aposta política, há seguramente questões relacionadas com, enfim, todo um enquadramento em um aumento da atividade, mas também há que reconhecer uma falta de despertar do setor empresarial e de um conjunto de dinâmicas de empreendedorismo e de investimento em Portugal para este subsetor. Mas também, por outro lado, como diziam e bem, e como eu próprio também reafirmei e sentimos, há um espaço enorme de potencial de desenvolvimento e de exploração deste subsetor. Se nós compararmos, por exemplo, nossos parceiros de alguma desdita nestas situações, das grandes dificuldades económicas e orçamentais que, por exemplo, países como a Grécia e como a Irlanda têm no que diz respeito à produção de peixe em aquacultura, que eu tinha estes dados últimos que recolhi, a Grécia tem neste momento já, ou melhor, tinha em 2004, 110 mil toneladas ano de produção, a Irlanda tem a 64 mil toneladas ano de produção, nós estamos em 8 mil como estávamos em 2010. Ou seja, há aqui realmente questões que não têm só a ver, têm muito a ver com a falta de aposta política, mas têm muito a ver também com o facto de a consciencialização do consumidor não nos levar ainda a despertar o interesse do empreendedor, como é evidente, e portanto esta dinâmica é uma dinâmica de ciclo vicioso ou de roda dentada e portanto tudo está interligado, o que significa que efetivamente do lado do poder político, do lado dos consumidores e do lado dos empreendedores ou investidores é necessário fazermos um caminho muito rápido. E realmente para fazer este caminho muito mais rápido do que temos feito, é preciso, obviamente, avançar também muito mais depressa naquilo que são estes problemas que os senhores já há cerca de um ano aqui apresentaram, há cerca de ano e meio talvez também aqui apresentaram e claramente que o balanço que fazemos das respostas é muito reduzido. Nomeadamente nestas questões do setor aquícola, porque se houve evolução no que diz respeito a contemplar, do seguro aquícola, se houve evolução no sentido de contemplar no decreto-lei o setor, depois no regulamento e, portanto, na prática, efetivamente, não há resultados. Bom, há aqui outras questões relacionadas com o problema da eletricidade verde e com o problema dos combustíveis, e o próprio regime de IVA, não é? Que tem muito a ver também, ou que devem ser tratados agora e abordados no âmbito do orçamento de 2012, tendo em atenção as contenções e as dificuldades que o país está a viver, mas numa lógica ou com uma preocupação de aposta efetiva no setor e de incremento e de entusiasmo aos empreendedores para que esta área tenha uma evolução que naturalmente se percebe como sendo necessária. O PROMAR, relativamente às ajudas, o PROMAR, no que diz respeito ao eixo 2, que é o eixo onde se enquadram essencialmente os projetos, eu vou terminar, Sr. Presidente, os projetos de aquacultura, os dados que eu disponho é de que a taxa de comprometimento é elevada. No que diz respeito à verba de comprometimento, a taxa de execução é que é muito, muito baixa. Eu não sei se sobre este assunto também era importante que nos dessem qual é efetivamente a vossa panorâmica relativamente a esta questão. Se tiver tema dos problemas residem essencialmente da dificuldade na tramitação da análise dos projetos, se tem a ver com as próprias dificuldades de financiamento demonstradas pelo programa relativamente aos projetos que têm sido apresentados. Era uma nota que eu gostava de ouvir especificada. Por outro lado, e por último, termino, estas questões estruturais, tomei nota delas, nomeadamente do que diz respeito à organização espacial das áreas de instalação, os problemas do licenciamento, estas questões do licenciamento e do prazo tão curto para um investimento que seguramente, a maior parte dos investidores seguramente não aceita, Sr. Presidente, termino, estas notas avulsas da formação dos mergulhadores, parece-me importante e às tantas parece uma coisa de relativamente fácil resolução. E um velho questão que muito prejudica o setor, este problema do não reconhecimento da certificação dos produtos farmacêuticos, quando acontece em outros países parceiros e Estados-membros, não serem reconhecidos em Portugal, quando se percebe que Portugal, face à dimensão reduzida do setor, não investe na certificação desses produtos. Eu deixava só aqui uma sugestão, porque sei que têm entregue, e provavelmente entregar-nos-ão novamente hoje, um memorando. Esse memorando, de uma forma geral, aponta aos problemas, mas penso que trata muito superficialmente, atendendo àquilo que é o conhecimento profundo e as experiências que os senhores têm, as propostas ou as soluções. Eu sugeria que, de uma forma mais, se quisermos, sistematizada e sintetizada, nos fizessem chegar, pelo menos, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente, além do documento inventariador dos problemas, também um conjunto de sugestões concretas de alteração de legislação ou de mudança de atitude política, para ser mais fácil, nomeadamente, as propostas dos partidos serem mais eficazes junto do Governo. Registei com muito agrado, e acho que é uma lacuna que a Comissão tem demonstrado, é a falta de uma visita, ou seja, de um acompanhamento, não só para a visita para conhecer, mas sobretudo para dar visibilidade política, também por parte da Assembleia da República ao subsetor. E agradecer mais uma vez a presença. Muito obrigado. Desculpe, Sr. Presidente, que me alonguei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para reafirmar em relação a este último ponto, que nós temos no nosso plano de atividades uma visita prevista para meados do próximo ano, ainda no primeiro semestre. Tem a palavra o Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Espero ser bastante mais rápido, até porque muitas das questões que aqui foram hoje apresentadas são algumas delas já do nosso conhecimento e são questões que evidentemente terão que ser estudadas, analisadas, ponderadas, e a minha primeira questão é esta. Gostaria de saber se a APA já fez alguma reunião com algum responsável do atual Governo sobre estas questões e sobre esta matéria e quais foi a sensibilidade e as respostas que obteve, porque havendo questões, como sabem, hoje em dia que envolvam questões orçamentais, torna-se tudo muito complicado. Mas há aqui muitos problemas apontados que têm a ver com questões, sobretudo, burocráticas, por um lado, que é um problema do país em geral e que, portanto, poderemos aqui trabalhar muito sobre isso, e outras são questões de agilização de procedimentos e de processos, e eu acho que isso era importante. E terminava com uma felicitação à APA. Uma entidade que tem 2 anos de existência, tem feito um trabalho notável no que diz respeito ao setor, e eu só para recordar aqui uma questão, foi uma questão que foi levantada por, que me foi apresentada pelo Dr. Carlos Henriques aqui há uns 2 anos, sobre o pagamento a 30 dias e começámos de imediato a trabalhar sobre ela. Não está ainda totalmente resolvido conforme é a vossa vontade, mas há um primeiro passo que foi dado e eu espero agora que possam ser dados passos subsequentes que permitam esse tipo de concretização, porque realmente o setor tem possibilidade de crescer, como foi referido aqui pelo engenheiro António Castro, só pode crescer, sob pena de nós pormos em causa a nossa dieta alimentar no que é o pescado de respeito. Não se pode, não passa pela cabeça de ninguém hoje a agricultura ser apenas colher o que a natureza nos dá, ou a pecuária ser socorrermos do que a caça, do que surge para caçar, e portanto na pesca também não pode continuar a ser apenas a pesca, sem ela, sem terminar com ela, e obviamente ela é importantíssima, mas é através da transformação e do cultivo de pescado que nós vamos ter que andar, vamos ter que caminhar, e portanto aquilo que há bocadinho foi referido sobre os prazos de concessão, não em termos de licenciamento precário, mas de concessão por um prazo que seja razoável e que seja atrativo para os investidores, e há novas oportunidades de mercado também aqui. Eu lembro, por exemplo, a questão do ouriço do mar, que é hoje muito procurado e está agora já alguma coisa regulamentada, mas que era pura e simplesmente lapidado na nossa costa, e que eu acho que há aqui muito por onde podermos trabalhar e onde o setor pode crescer e pode criar riqueza para o país e para emprego, que também hoje tão necessário é. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, só para cumprimentar os dirigentes
da APA aqui presentes. Este caderno reivindicativo, se assim lhe chamamos, é até mais extenso do que aquilo que nos tinham apresentado ultimamente. Não, daquelas questões que nos apresentaram, nenhuma desapareceu e foram acrescentadas algumas àquilo que já tínhamos conhecimento. Reiterar aqui a posição do Grupo Parlamentar do PCP no acompanhamento destas matérias. Este setor, como os setores produtivos nacionais, devem ter, na atual crise que atravessamos, devem ter um olhar especial e é essa a nossa perspectiva. Deixar só aqui duas ou três questões muito rápidas, não tocando tudo aquilo que dissemos, até porque algumas questões destas acompanharemos, em função também daquilo que são as nossas prioridades políticas, que era relativamente a algumas matérias que referiram. Esta questão da sanidade não é uma pergunta, é apenas um comentário, é uma situação de veras preocupante, porque também é extensiva, também temos problemas em Portugal de sanidade animal e de sanidade vegetal bastante graves e que, infelizmente, não tem dado a ser dada a atenção devida. A questão do pagamento a 30 dias, remetia-me para outra questão, gostava de saber qual é a relação com as grandes superfícies. Noutros setores, temos chegado a informação e a preocupação de as grandes superfícies a aniquilar completamente alguns setores, os vossos associados sentem este problema ou não. Aproveitava para perguntar relativamente à questão dos offshores, e nomeadamente daquele offshore que está para ser instalado, ou que já está instalado, em que fase é que está, na Culatra, se estava marcado, se há desenvolvimento nesta matéria, e para terminar perguntando se o que é que tem obstado o desenvolvimento do setor, até daquilo que percebemos, até há alguma redução, porque o que nos tinham dito é que em 2010 haveria uma produção de 10 mil toneladas, estamos a falar, se agora apontamos para 8 mil, há até alguma redução nesta produção, isso até é dos setores que a nível do Promar tem conseguido aceder dos setores na área da pesca, que melhor tem conseguido aceder ao Promar, se há esta possibilidade de instalação dos offshores, o que é que são estes problemas todos que têm obstado o desenvolvimento do setor, ou há outras coisas por trás a dificultar esse desenvolvimento?
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado Luís Pereira há pouco tinha pedido para fazer algum...
Era só um esclarecimento que acho que o Sr. Presidente já fez, mas o deputado Jorge Fão, como sabe, nós tínhamos agendado na anterior legislatura uma visita ao setor em abril, em articulação com a APA, e só não foi realizada por questões decorrentes da evolução política e não por uma falta de atenção da Comissão da anterior legislatura por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a APA, dizendo que tem cerca de 10 minutos. Nós já temos a próxima audiência no Palácio e pedia-vos 10 minutos para esta última ronda.
Muito obrigado. Vou tentar responder às questões que nos foram colocadas e serei complementado pelo Engenheiro Castro e pelo Dr. José Calheiros. As questões realmente, o estrangulamento ou as medidas de apoio em falta ao setor não são novas, são antigas, têm dezenas de anos. Mas se tudo não passar de um levantamento de situações que a APA fez nos últimos anos e que o anterior governo deu passos para resolver em alguns casos, e se nada for feito, vamos continuar na mesma. Vamos todos continuar a achar que há uma grande oportunidade, que o mar é grande, Portugal tem muita potencialidade, os outros países já fizeram, já fazem, mas a produção em Portugal não vai aumentar. Porque o problema principal passa-se porque seremos ou não seremos competitivos em Portugal para produzir versus outros produtores que têm estas medidas de apoio já implementadas há longas dezenas de anos e Portugal não tem. Portanto, se a energia elétrica em Portugal é mais caro que em Espanha, se o combustível para um barco de apoio à aquicultura é mais caro em Portugal que em Espanha ou que a Grécia, o produtor português não tem qualquer hipótese de produzir em Portugal. E o consumidor não tem, neste momento, restrições a consumir produtos de aquicultura. Porque, realmente, quando vamos às bancas dos supermercados, nós vemos que a banca do supermercado ou a ementa do restaurante tem imensos produtos de aquicultura. As ostras, o camarão, a amêijoa, o salmão, a dourada, o pregado, o linguado, provém quase sempre da aquicultura, para dar apenas estes a título de exemplos. O que se passa é que eles vêm por caminhão ou por avião de outros países. Não só produzido em Portugal, porque Portugal não apoiou este setor. Falou muito, continua a falar muito,
mas tudo continua por fazer. Ou quase tudo continua por fazer. Agora seria injusto da minha parte. E estas medidas, se não forem resolvidas, são as medidas básicas. Não estamos a falar de todas as outras que temos vindo a apresentar ao Governo, respondendo a um seu deputado. Já tivemos reunião com este Governo, por diversas vezes, a quem apresentámos estas questões. Foi-nos dito que o setor era muito importante e iriam ser tomadas medidas, mas na prática, até ao dia de hoje, elas não foram implementadas. E, mais uma vez, o tempo passa e vamos continuar a aguardar. Quanto aos projetos âncora e à evolução da produção a nível nacional, temos duas situações. Uma é pequenos produtores que têm vindo a fechar as portas por dificuldades financeiras e por dificuldades de competitividade e cuja produção tem vindo a ser substituída por outras unidades maiores, nomeadamente a do Engenheiro Castro, a da Stolt. No caso da Pesca Nova, porque ela foi citada, ela começou a produzir e a vender em 2010. Portanto, só se vai notar os números em força em 2014. Estas unidades, quando se semeia uma vinha, quando se planta uma vinha, que é a palavra correta, elas não temos vinha engarrafado no próprio ano ou no ano a seguir. São projetos de longo prazo. A aquacultura é um projeto de longo prazo, de uma forma geral. É preciso, primeiro, ter os licenciamentos, que em Portugal é um processo complicado, o financiamento bancário, adquirir os equipamentos, instalá-los e colocar os peixes. E depois de colocar os peixes, temos no mínimo 2 anos, em média, para começar a vender. E é por isto esta decalagem entre o dar o apoio a um setor hoje e ter resultados práticos no dia seguinte. No vinho é parecido, demoramos sempre 4, 5 anos a ver os resultados. Portanto, estes projetos só vão dar resultados a 4, 5 anos e não têm resposta em termos de vendas e em termos de produção imediata. Mas os números estão aí e virão. No tocante à situação dos ambientalistas e aos impactos do setor e sobre maior ou menor eficácia. Eu queria, não tenho aqui o estudo, mas podemos enviar o link quando enviamos a carta com o resumo desta audiência, em que há um estudo encomendado pela FAO a uns Açores em que conclui o seguinte: o produto, em termos de proteína animal, mais eficiente a nível mundial e com menor pegada ecológica é a aquicultura. Ou seja, um quilo, para dar o exemplo mais extremo, de mexilhão ou de ostra ou de salmão, tem menor impacto no ambiente do que um quilo de bife de vaca ou de porco, portanto, ou a pesca, por uma forma, por contraposto. O mais eficiente forma de produzir proteína animal com menor impacto mundial é a aquicultura e nós vamos mandar o link para esse estudo encomendado pela FAO. Não há nada com menor pegada ecológica do que a aquicultura. Mas tem impacto? Tem, claro que tem impacto. E há uns produtos que têm mais impacto que outros, é verdade. O salmão tem mais impacto a produzir, ou o bacalhau, do que as ostras, ou o mexilhão, ou a amêijoa, que são aqueles que têm menor impacto ambiental. Mas o mundo tem que comer proteína, o homem tem que comer proteína, os senhores têm que escolher, como dizia outro deputado aqui há pouco, se vamos com uma espingarda e com um anzol pescar e caçar, ou se vamos produzir da forma mais eficiente, que é a aquicultura. No tocante aos herbívoros, porque dentro da aquicultura os bivalves são os mais eficientes e depois são os herbívoros, eu dizer-vos que sim, os herbívoros são uma oportunidade, são uma aposta, nomeadamente a nível de águas dos rios e das nossas albufeiras, mas o que ouvimos aqui o engenheiro Castro e é o exemplo que tenho dos nossos associados é que ninguém dá mais uma licença para fazer aquicultura em Portugal, pelo contrário, são retiradas licenças, como ouviram aqui da voz do engenheiro Castro como exemplo, e não existem áreas para aumentar a produção. É uma das medidas que nós temos vindo a reclamar. E, portanto, se não forem dados passos, todos vamos continuar a falar que existem oportunidades, mas os gregos, os irlandeses, os canadianos, os chilenos e todos eles vão crescer e nós vamos ficar a ver o navio passar. Quanto à definição estratégica para o setor, nós temos-la e sabemos-la e conhecemos-la e temos vindo a apresentar aos vários governos. Não trouxemos aqui uma série de documentos e de medidas de apoio minuciosas que achámos que não era oportuno. Achámos que devíamos começar pelo básico, pelo BABA, que são estas que estamos vindo a indicar, mas passa tudo pela temperatura das águas. Com base na temperatura das águas e na tecnologia disponível, nós sabemos quais são os produtos que podemos produzir, que passa pelos bivalves, onde Portugal tem uma oportunidade única, que passa pelas produções semi-extensivas e extensivas nas antigas salinas, com um valor acrescentado e com um preço diferente daquele que temos nas intensivas, e com as intensivas em pregado e em linguado, que são aquelas cuja temperatura da água mais se adequa. No tocante Ao ProMar, eu diria que porque é que a aquacultura não cresce, porque é que os investimentos em aquacultura não avançam. Primeiro por um problema de licenciamentos, volto a repetir, sem licenciamentos estáveis, juridicamente responsáveis, não há ninguém que faça investimentos. O senhor pode dizer, mas temos um mar muito grande, sim, mas a mim dá-me uma licença a título precário para produzir o que quer que seja, e eu digo, faça o senhor deputado, saia desta casa e vá fazer você um investimento que eu não faço. Eu vou fazê-lo no Chile, ou na Grécia, ou na Turquia, onde me dão estabilidade jurídica, e não licenças a título precário. E quando o senhor engenheiro há pouco citou o exemplo dele, que chegou um funcionário que não gostou do impacto visual da sua truticultura numa almofeira e lhe disse retire-a, reparem ao que é que estamos sujeitos. Isto é uma coisa inacreditável. Não há nenhum investidor estrangeiro que pese bem aquilo que está a fazer, que o venha fazer a Portugal. Nem nacional. E quando o Sr. Engenheiro Castro falava em 10 anos, eu queria também precisar que é dada licença precária a 10 anos como um prazo máximo, porque temos associados nossos, mais pequenos, a quem os licenciamentos são dados por um ano, dois anos. Não há ninguém que faça investimentos, os senhores não o fariam, por licenças a um ano ou dois anos, a não ser que tenham o negócio da droga com uma margem brutal que se permita pagar os negócios num ano ou dois anos o seu investimento. Como? Como não temos negócios com essas margens, ninguém faz os investimentos. Os senhores vão dizer, mas é uma oportunidade, ok, arranja alguém que o faça. Nós, empresários, não o vamos fazer. E, por outro lado, a banca corrobora aquilo que estamos a dizer. Ou seja, não há nenhum banco que nos empreste dinheiro para fazer numa offshore um investimento de centenas de milhares de euros ou numa inshore de milhões de euros com uma licença a título precário. Porque o banco diz, eu emprestar-lhe aqui dinheiro e os senhores amanhã não podem garantir que vão produzir. Os senhores daqui a um ano ou dois chegam a um funcionário que não gosta de si ou não gosta do impacto visual e retira-lhe a capacidade de produzir. E o que é que eu faço ao retorno do dinheiro que eu lhe emprestei? Não há ninguém que o faça. Os senhores podem continuar aqui a falar, o governo pode continuar a dizer o que quer, mas é tudo mentira. Ou tomamos medidas práticas e pragmáticas para apoiar o setor e libertamo-lo destes estrangulamentos, ou nunca vamos ter aquacultura em Portugal. Com números que se vejam. Não estou a falar das 15 mil toneladas que se calhar nós vamos obter nos próximos 2 ou 3 anos com o que já está implementado. Mas o setor não vai crescer se não tiver custos competitivos e licenciamentos e situações jurídicas estáveis e seguras no tempo. Tudo o resto não passa de sonhos, alucinações, chame-lhe o que quiser. Mas não vamos lá, não vamos ter. Tivemos, como é óbvio, reuniões, como há pouco citava, com o Governo, a quem apresentámos estas situações, compreenderam e deram-nos a razão, mas mais uma vez ficamos a aguardar que se implementem as soluções. Sem elas será difícil, não vejo que haja solução para estes problemas. Quanto às relações com as grandes superfícies, elas são duras, eles têm hoje um peso em Portugal e na Europa, uma posição dominante, não é? Que faz com que, em especial, os pequenos produtores tenham grandes dificuldades. Numa altura em que o crédito é escasso, caro, eles abusam da sua posição para pagar produtos alimentares a 90 dias e utilizam o cash flow que esta venda lhes dá, desta produtos aquícolas, mas de outros também, para fazerem a abertura de novas lojas, expansão de cadeias no estrangeiro, mas não para apoiar a produção nacional, que também não passa de teoria de jornal, não é? Na prática, não existe. O que o resto da Europa fez, com exceção de Itália e França, foram medidas pragmáticas de apoio à produção. Foi, primeiro, obrigar a pagar a 30 dias uma coisa que se venda pronto. Segundo, retirar a possibilidade de as grandes superfícies eliminar um produtor de ser seu fornecedor de um dia para o outro e ficar sem capacidade de colocar os seus produtos. É obrigada em França, por exemplo, uma retirada parcial, tem que retirar 30% das compras num ano, 30% no segundo ano e 30% no terceiro, para permitir o produtor permitir ter caminhos alternativos para escoar a sua produção. Ou medidas que evitam que tenham as sanções económicas ou os pedidos económicos efeito retroativo. O que nos acontece é que estamos em agosto ou em setembro e estamos a ser pedidos descontos com efeitos a janeiro deste ano, o que significa que se vendemos as trutas ou o pregado ou as douradas a 4 euros e não contamos com um desconto adicional de 5%, significa que a nossa conta de resultados vai ser depauperada nesse sentido. Portanto, há uma série de medidas pragmáticas que esta Casa e este Governo podem tomar para apoiar a produção nacional contra a posição dominante das grandes superfícies. E passava a palavra aos meus colegas, não sei se me esqueci.
Eu gostaria de vos deixar uma pergunta. Estamos a falar em investimentos e eu pergunto,
Conhecem alguma instituição portuguesa que apoie a piscicultura? Falemos nos diferentes organismos que podiam e deviam estar connosco, porque somos todos necessários para arrancarmos com a aquacultura nacional. Não é com a aquacultura do Sr. Fulano ou do Sr. Ciclano, é a aquacultura nacional. E Portugal precisa de arrancar com isto para fora, não é? É triste a gente olhar para um supermercado e ver caminhões de peixe grego, de robalo grego, com 5 dias de viagem, todo vermelho, todo não sei quantos, etc. Há bocado alguém falava da segurança alimentar. Mas eu, antes de chegar à segurança alimentar, eu gostaria, portanto, de seguir em função daquilo que foi falado. Portanto, os investimentos, hoje, eu pergunto, quem é que investe? Que condições e que patrocínios e que apoios tem para que possa investir? Eu deixo isto à consideração de vocês. Sobre a alimentação, perguntou sobre a alimentação do próprio peixe. A alimentação do próprio peixe é de tal maneira cuidada, que se fizerem maus alimentos, o peixe não vai corresponder. Portanto, só com bons alimentos. E eu acho piada que, às vezes, nós estamos a fazer um alimento para o peixe e às vezes ouvimos um empregado do lado, depois de ver as nossas exigências neste material e naquele material, ele é que vai por dizer, disto tomarei eu comê-lo. Realmente, portanto, isto sobre a alimentação do próprio peixe. Se não lhe dermos uma alimentação muitíssimo boa e tanto quanto possível próxima daquela que ele comeria se estivesse no oceano, se for no caso de águas salgadas, ou nos rios, se nós fizermos uma alimentação próxima e parecida com aquilo que ele está habituado a comer, nós vamos ter rentabilidade. Se não a tivermos, não temos rentabilidade. Portanto, quer dizer, no aspecto da alimentação, a coisa é espantosa. Falou-se aqui na parte dos herbívoros. Ora, quer dizer, o Estado, como sabem, tem, e todas as lagoas aqui do Sul foram feitas com repoamentos de carpa, que é um herbívoro por excelência, e com uma capacidade muito grande de resistência a tudo. Portanto, o Estado, qualquer lagoa que foi feita de novo, repovoava com carpas e alguns axigãs, que é um peixe carniceiro, como sabem. Mas o peixe fundamental era realmente a carpa, que é o peixe herbívoro por excelência. Simplesmente, também eu gostaria de esclarecer que, escolhemos na Alemanha, a carpa tem um apoio e um apreço tremendo. Nós somos um bocado esquisitos e não gostamos muito de comer a carpa, mas, entretanto, a carpa é um dos herbívoros que nós temos. Sei que se estudou, que se tentou introduzir a tilápia como herbívoro para consociação com o arroz, em lugar de se utilizar, como sabe, a quantidade de pesticidas, etc., no arroz, era juntar, e há experiências feitas com isso interessantíssimas, juntar na altura da inundação do arroz, introduzir cá tilápia, e muitas vezes é maior a rentabilidade tirada com as carpas do que com o próprio arroz. E a tilápia serviu para evitarmos a utilização de herbicidas, porque ela se encarrega de comer. Portanto, são estudos a fazer, mas o que eu queria dizer é que realmente nós temos, no momento presente, um herbívoro por excelência, que é a carpa, e que existe na grande maioria das nossas águas interiores. Sobre a outra coisa que se falou foi sobre a segurança alimentar. Não há dúvida nenhuma que nós estamos a atingir um bocadinho de exagero até no que se refere à segurança alimentar. Primeiro, reparem, isto, e até sobre a própria alimentação. Os peixes ou vivem numas condições, e falando também nas condições agora de sanidade, os peixes ou vivem numas condições de sanidade de tal ordem, ou vai-se tudo a galheiro. Exponhamos um exemplo concreto. Se vocês forem uma piscicultura, exponhamos, eu falo agora concreto, uma piscicultura, exponhamos em Coura. Tenho lá peixes pequenininhos assim, 4 milhões. Imaginem estes 4 milhões de peixes, se não estiverem num estado de sanidade total e com rigor formidável, é muito peixe junto para poder sobreviver e vai tudo a calheiro. Portanto, há que ter umas condições de sanidade, de higiene, de sanidade, de desinfecções, etc., contínuas e aturadas. Portanto, nós isso voltando à segurança alimentar, nós, repara, o peixe saído da aquacultura é um peixe que é morto agora de manhã e à tarde está em Lisboa nas mãos, nos supermercados. Nós matamos o peixe de manhã, vem um caminhão, um tralo, está nas mãos do produtor. E peixe, todos iguais, de uma qualidade que, enfim, em todos os lados tem tido uma aceitação fantástica, mesmo em provas degustativas que têm sido feitas. E, portanto, quer dizer, neste aspecto, repare, eu falei há bocado na Grécia, 5 dias de viagem, como é que chega aqui, etc. Nós, é de manhã para a tarde. Quer dizer, a aquacultura não pode, de maneira nenhuma, ter qualquer pega sobre o aspecto da sanidade alimentar, porque é realmente, além das fiscalizações contínuas e continuadas, é realmente um peixe que dignifica-nos a nós como produtores e é uma garantia fantástica da boa qualidade que o consumidor consome.
Sr. Gê, temos que concluir, temos mais uma audiência a seguir, já cá estão os nossos convidados.
Sendo assim, nós teríamos muito para falar, mas é oportuno que me cale. Muito obrigado e espero a vossa resposta e a vossa visita.
Muito obrigado. Só para fazer um breve resumo, a APA teve cerca de 45 minutos de intervenção. Não paga. É só para ver a tolerância que também no Parlamento há. E aqui, normalmente, a disciplina com os tempos é quase rigorosa, para também aí não contribuirmos para outros déficits. O grupo parlamentar do PSD falou cerca de 6 minutos, o PS 7, o grupo parlamentar do CDS 2 minutos e meio e o grupo parlamentar do PCP cerca de 3 minutos. Portanto, para terem consciência da proporção dos tempos que foram utilizados. Bom, só para lhes dar nota do seguinte, um dos consensos que temos na Comissão e que foi recentemente conseguido, foi na sequência de todas as audiências que temos, sempre que são suscitados um conjunto de problemas, nós consensualizadamente encontrarmos as perguntas que são necessárias para dirigir às entidades que nos podem dar respostas para as reencaminharmos também para as entidades que ouvimos. E, portanto, na sequência desta reunião, já falei com o Dr. Joaquim Ruas dos serviços da Comissão, vamos elaborar um conjunto de perguntas que iremos dirigir a quem de direito, que serão subscritas pelos coordenadores e pela mesa da Comissão, e logo que tivermos essas respostas, as endereçaremos também à APA. Com o compromisso também do nosso plano de atividades, haver uma visita prevista para o primeiro semestre do próximo ano, e, portanto, não creio que tenhamos findado hoje aqui as nossas conversas. Uma vez mais, agradecer a vossa presença e até uma oportunidade breve.
Muito obrigado.
Muito obrigado e qualquer dúvida estamos ao dispor, não é?
Vamos só fazer uma breve interrupção nos nossos trabalhos, já está o CNJ também na Assembleia, continuamos já de seguida.